dar meu endereço ao diabo.
Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno.
Tô dentro da piscina.
Não sei, só sei que foi assim.
É boca do dragão, você, moro? É boca do dragão!
Vamos fechando as portas, ficando pelado.
Fica na moral pro cachorro.
Que satisfação, Aspira.
Numa distribuição Rádio Geek. Cine Destilado.
Boa tarde, cinéfilos de plantão, são 17 horas e isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas.
Eu sou a Bárbara Mascarenhas e para acompanhar aqui a gente no programa você pode baixar o aplicativo da Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site radiogeekbr.com.br.
Lembrando ainda que você pode conferir o nosso programa completo no app da Rádio Geek. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como arroba Rádio Geek BR e arroba Cine Destilado. Ou segue o nosso perfil pessoal, arroba James _ Salinas e arroba Babi Mascarenhas.
Galera, mande uma mensagem pra gente ao vivo, comentando o que você tá achando do nosso programa. E tem uma live ao vivo no Facebook. E mande mensagens de texto, áudio, coraçãozinhos, enfim, através do WhatsApp 973136617. E é isso, gente. Eu espero que vocês falem com a gente.
Hoje é dia 29 de julho, vamos falar já com os filmes nacionais que nós gostamos bastante, né? Fizemos uma escolha meio aleatória,
uma
né?
Listinha. Tipo,
vamos escolher esse, né? Mas a partir do próximo programa nós vamos começar a falar de filmes que estão disponíveis em uma lista meio polêmica, da qual nós vamos discutir no final do programa. Enquanto isso, fica com uma musiquinha aí, um rápido intervalinho. E nós falamos com vocês daqui a pouquinho. Rádio Geek, apaixonados pelo cinema. Voltamos aqui na Rádio Geek, uma musiquinha pra vocês. Nós
Delícia.
Vamos falar...
Oi? Pra já começar chacoalhando o esqueleto.
Já começar chacoalhando o esqueleto.
Tivemos mensagem de ouvinte aqui.
Adoro.
A Ari disse, oi pessoal do Cine Destilado, adoro vocês.
A Ari é nossa fã. Te amo, Ari. Beijo, beijo.
Muito obrigado, Ari. Que bom saber que você está ouvindo a gente. Nosso primeiro filme que nós vamos conversar aqui hoje chama Os Matadores. É um filme de 1997, com direção de Beto Brandt. E tem elenco o Chico Dias, novinho, né?
Novinho, conservado. Novinho,
conservadíssimo. Murilo Benício, Volney de Assis e Maria Padilha, entre outros, né? A sinopse oficial do filme é em um bar na divisa entre o Brasil e o Paraguai. Os matadores Toninho e Alfredão aguardam a chegada de um pistoleiro. Eles foram contratados para matá-lo. Enquanto o alvo não chega, eles conversam sobre a morte de Múcio, o pistoleiro mais competente da região. Essa foi a estreia do Beto Brandt como diretor de longa-metragem.
Ele vinha de uma lista, né, de clipes. De curtas, né? E a crítica é até bem generosa com ele falando sobre isso, né? Esse processo dele de curtas fez com que ele tivesse uma boa direção no primeiro longa.
Eu tava até vendo, o Heitor Dalia também, né? Veio de videoclipes, né? Eu acho que acaba sendo um bom...
É um caminho bom, né? Porque você vai testando coisas menores, né?
Eu acho que é um pouco da época também, né? Que foi uma época em que tinha muito clipe sendo produzido pra MTV, né?
Sim.
Hoje, acho que o tamanho dos clipes diminuiu bastante, né? A galera tá fazendo
A quantidade perto do que era antes, né? Hoje todo mundo faz clipe.
Você faz pro YouTube, você faz o celular. Não precisa necessariamente contratar um diretor, né? Que
diretor
um dia vai ter renome pra fazer.
E tudo mais.
Mas foi interessante, né? Porque o Ivan falou isso, que nós tivemos com um convidado aqui, né? Que ele entrou fazendo clipe de rap. O Maurício Essa falou isso.
Todos eles, né? Que são do final dos anos 90, né? Que se formaram nesse período.
Pegaram esse boom da MTV, né?
MTV.
É interessante isso. Eu mesmo já fiz clipes, eu acho que é um excelente jeito de você começar a aprender como, né?
Eu já posso dizer que eu fiz clipes também.
É muito bom porque você tem que contar uma história,
Sim.
né? Não adianta você só pegar um monte de gente tocando objetos e instrumentos que você vai acabar com uma coisa sem alma e ninguém vai assistir, né? Só se a música for muito boa. Mas em geral acaba sendo uma boa forma de você fazer um curta.
Sim, de você criar uma história ali, né? De você poder, mais do que a música, você poder dar uma imagem pra essa história, né? Eu gosto muito. Eu fiz parte do universo MTV, né? Peguei minha infância inteira. E é você realmente assistir a história de uma outra, de uma, dentro de uma outra visão. Você realmente cria um conto, né? Então tem um... os Backstreet Boys eram ótimos.
Acho que eu vou tocar Justin Bieber. Agora você vai pro Backstreet Boys. Pô, o meu sangue Rammstein aqui tá fervendo. Mas continuando aqui sobre o filme Os Matadores, né, a gente tá meio dividido nesse filme. Né? Eu gostei muito. Né?
Chico você... Dias, fantástico! A Maria Padilha tava incrível, adorei a cena dele se espancando no quarto.
A cena do Chico Dias com a Maria Padilha no quarto de motel. E ela, ele quer terminar com ela, né? Ela pega a arma dele, aponta pra ele. Aí ela dá um tiro no espelho. E aí ele meio que começa a chegar perto dela, aí tem uma
Mas eu gosto muito da frase que ela fala, né? Quando ele começa a brigar com ela, e ele fala assim, vocês sempre gostam de ver as mulheres nuas.
É, tira a roupa, né? Ela fala pra ele, apontar uma pra ele, tira a roupa. Vocês gostam de ver mulher nua? Então tira a roupa, pô. Aí ele começa a bater nela, aí eles começam a brigar, aí de repente eles estão se pegando, mas ainda estão brigando, aí eles param de brigar e se pegar porque eles precisam respirar um pouco, né? Tá os dois lá, tipo, sentados.
É, e a hora que você acha que tá no chão, ápice, né?
E aí, pum,
do
aí
eles
se pegam mesmo.
Ela
assim,
pega,
né?
um vidro e taca na cabeça dele.
Essa cena realmente. Eu também, fiquei bem feliz assim, com essa cena, porque é muito bem feita, né? Muito bem dirigida, os cortes estão certos, as atuações estão incríveis, né? Até a hora que ela tá parada, assim, né? Eu fiquei reparando, né? Você fica olhando do ponto de vista de diretor, de ator, né? Você fica assistindo, né? Já pensando como que foi construído aquilo, né? E ela tá lá, meio com a saia levantada, assim, né? Ela, tipo, ela fica sentada, assim, né? Tipo...
Ai, né? Que eu sei.
Recuperando, né? Ela levanta, né? E, tipo, baixa a saia. Mas é automático, sabe? Não é uma coisa de pudor, sabe? Estou
Não,
sendo filmada.
Estou
é, tipo,
arrumando.
É, estou arrumando. Aí ela coloca recompor. Os peitos pra dentro do
é,
do
tá
coisa.
Tudo saindo.
Né? Aí ela olha assim, ela fica meio parada, assim, tipo, e agora, né? Ela olha pra ele e ela tira a camiseta, né? Então ela acabou de arrumar o sutiã, né?
É só pra, vamos recompor e decidir o que a gente vai fazer. Mas, como você disse, né? A visão do diretor, do roteirista e tudo mais. Você, a cena é tão intensa que você quase não percebe os cortes, né? E quando você nota que a cena não é uma cena contínua, né? E que tem os cortes e tudo mais... Você percebe a energia dos atores na cena, porque a gente que trabalha sabe que, assim, quando corta e muda, né, de câmera, ou quando corta e muda de luz ou qualquer coisa assim, você tem um período aí pra você mudar a luz e tudo mais, e você sabe que você desaquece, e que você vê que eles mantêm a energia da pegada no negócio. Você não vê o corte, realmente. Você realmente vê eles ali intensos, da hora que começa a discussão até o final.
Eu tenho muita curiosidade de saber como foi filmada essa cena. Se foram duas
câmeras,
assim, deixaram eles...
E como
se,
foi.
Se foi eles mesmos. Se...
Vai.
Mas eu gostei muito desse filme. Pra mim, eu senti que é o tipo de cinema que eu gosto de fazer. Né? Que é um filme policial... São personagens complexos, né?
Sim.
Você tem um tema muito forte que você vê que os caras pesquisaram o que eles iam falar sobre aqueles personagens, né? O roteiro é pesquisado. Então, é aquele negócio, não, você não pode deixar o cara que você matar morrer virado pra baixo, porque aí você morre em 6 meses, né? Você tem que virar o corpo pra cima, né? Meu, isso é superstição de matador mesmo, sabe? Ele leu alguma coisa, alguma entrevista
entra
com o matador...
Entra nesse lugar da fidelidade, né? Não, e é em cima de uma crônica, né? De uma história realmente de um dos matadores, né? Então, você vê que tem essa verdade de manter a história, mas principalmente o código de ética deles, né?
Sim.
A ética entre quem é matador, como você tem que fazer, o procedimento. Se você acha que é superstição ou não, faça, né?
Eu achei os tempos muito bem feitos. Tem alguns filmes que fazem isso mais do que outros, né? Um dos meus filmes preferidos chama Sicário.
Sim.
E os primeiros 40 minutos do filme é só acúmulo de tensão. Ele só cresce a tensão pra que em 3 segundos você resolve aquilo, né? Dá 3 tiros e respira, né? E é uma cena incrível. Mas os primeiros 40 minutos do filme é como se fosse uma cena. Porque é tudo um preparo pra algo específico. E tem uma cena muito boa nesse filme, que é quando o Chico Dias, né, o personagem Chico Dias, que é o Múcio, vai fazer o primeiro assassinato dele. Ele tá esperando no ponto de ônibus o cara descer.
Sim.
Né? Mas ele vê o ônibus vindo, né? Ele tá, tipo, no meio do nada, assim, né? Tem o ônibus descendo. Ele tá com um revólver aqui no negócio. Né? E é tão bem feita aquela cena. A ansiedade dele, né? Ele fica arrumando a arma no mesmo lugar.
No mesmo,
né?
Tipo, conferindo se
ele
tá
já
tudo
conferiu,
aqui.
Ele já sabe, né? Mas ele tá nervoso,
mais uma,
né?
Vez,
na cabeça
tá
dele
tá...
É tão bem feito. Ele é, porque, porra, é uma coisa perversa você se colocar na pele de alguém que está pra matar alguém, né? E tanto como roteirista quanto como ator. E transmitir essa neura, né? Esse nervosismo.
De uma forma sutil, natural, né? De uma forma muito natural.
E assim, é o oposto do Sicário, porque o filme inteiro tá super rápido.
Sim.
Né? Então são três histórias simultâneas em momentos diferentes.
Numa,
né?
Velocidade
são
incrível.
São eles no bar, é o antes, né? Que o personagem do
tá
Murilo Dias,
sim,
chegou.
Sim.
E é aquela cena do final, né, que é o motel, né, e é meio que tudo ao mesmo tempo, assim, né, são esses três núcleos. E nessa cena que ele tá esperando o ônibus, de repente o filme para. Você tá com a câmera no Chico Dias, ele tá, tipo, mexendo com o terço no pescoço dele, ele tá, né, só parado, assim.
Tem uma suspensão,
né?
de
respiração. De repente o filme para e você estranha demais, porque o filme tava super policial, tava um thriller, ele tava recortado, os diálogos eram rápidos e era tudo sujo, né? E de repente não, é ele parado no ponto de ônibus.
Só tô
esperando
parado esperando o cara sair do ônibus.
E vai criando essa expectativa, né? E aí quando ele mata o cara, né, ele faz exatamente como o personagem falou pra ele fazer, né? Ele falou, só mata o cara, não precisa ser bonito.
É.
Né? Então ele olha pro cara e fala, você é o João,
só
confere, né? Aí o cara vira e fala, eu sou pá, pá, né? Ele vai lá e esvazia o revólver no cara. E é uma cena muito bem feita, sabe? Então eu gostei demais, assim, dos matadores.
Eu realmente gostei muito, assim, as cenas, elas são muito boas, né? E como eu falei pra você, é claro que nós estamos falando de um filme de 2005, 2006,
não.
Não,
esse foi de 97.
97, Então, assim, nós estamos falando de coisas que foram de 20 anos atrás, né? Então, assim, para você que quer assistir o filme, né? E tá aí numa visão hollywoodiana, vai estranhar, porque nós temos uma cor diferenciada, nós temos um ritmo diferenciado de gravar, né? Mas é uma história incrível, uma história muito bem feita. Eu tenho as minhas ressalvas, né? Como eu te disse.
Quais são os seus problemas com o filme?
Os meus problemas com o filme é o...
Se reduzem a um nome e sobrenome.
Eu não gosto da atuação do Murilo Benício.
Nesse filme ou em geral?
Eu não gosto do Murilo Benício.
Tá.
Mas especificamente nesse filme, tudo bem, ele melhorou, né? Em 20 anos ele teve algumas melhorias. Mas nesse filme ele tá realmente muito, muito difícil, assim. E ele é o protagonista, né? Então, assim, tudo tá em torno de contar a história de como ele vai iniciar a carreira dele. Então, é contada essa história que é uma lembrança de um outro matador, como começou e tudo mais. Mas aí você tem, assim, um cara mastigando um chiclete insuportavelmente.
Nossa, ele fica o filme inteiro. Até a hora que a gente conversou, né, nós dois tivemos essa percepção, né?
Tipo,
e eu olhei
de
o filme e tem somente uma cena do filme inteiro em que ele não está mastigando chiclete de boca aberta.
É porque você é muito detalhista.
E gente mastigando de boca aberta com chiclete já é uma coisa que me irrita.
É.
Então, e eles captaram o áudio dele
durante
mastigando com...
Durante 1h47, assim, você consegue ouvir o chiclete na cena da transa da Maria Padilha. Você fala, caraca. Você
ainda tá com aquele chiclete.
Você tá chicando de chiclete.
Mas chegou uma hora que ele tava em cena com alguém e eu tava olhando pro outro ator, só pra não ter que ver ele mastigando, né?
Eu de verdade mataria ele se eu pudesse na cena pra acabar logo essa
tortura do chiclete.
Já que ele
e
tá
você
esperando.
Não vê ele colocando chiclete na boca, né? Essa
não.
É a pior parte. É o mesmo chiclete desde 10 anos antes, né?
Desde quando ele tá fazendo
o roubo do carro, no começo. Ele já tá mastigando.
Ele já tá com esse chiclete. Então, assim, ele atravessou o Paraguai com esse chiclete e nunca mais tirou. Diretor, por favor, precisamos entender a sua visão artística sobre esse chiclete.
Eu tenho teoria, né? Eu tenho uma teoria, sim, sobre a visão artística do chiclete. Eu acho que foi... Porque, assim, você é um diretor, né? E seu ator tá mastigando em todas as cenas, né? Que no começo eu pensei, porra, esse chiclete virou uma muleta. né?
Que tem, que... A muleta. É, né? Porque, agora a gente fala que o filme ficou ruim por causa do chiclete.
É, então o que, que é uma muleta, né? Pra quem tá assistindo aí, né? Que tá ouvindo, assistindo aí em casa, a muleta do ator é você dar alguma coisa pra ele fazer em cena e ele usa aquilo como uma muleta de interpretação. Então, que nem eu tô com uma caneta na mão aqui agora. Se eu começar a atuar com essa caneta, eu vou começar a fazer um monte de coisa com ela que eu pesquisei. E, de repente, o foco da atenção da cena vira a caneta que eu estou usando, né? É, ou isso pode ser um cigarro, né? A parte do Chico Dias dentro do motel, ele tá lá, né? Ele acende cigarro, eles usam como uma muleta pra ganhar tempo e tal. Mas tá bem feito porque tá inserido no contexto. O chiclete não. O chiclete, toda cena é isso. Então, eu não consigo imaginar, mesmo sendo o primeiro filme dele, que ele não percebeu que ele ia ter o cara mastigando de boca aberta o filme inteiro. Então, no final do filme... que é bem antes da cena que ele vai confrontar o cara no banheiro, ele beija a pior atriz da história do cinema.
E fica o chiclete na boca dela.
Ele cospe o chiclete, que ele beija ela. Ele faz, tipo, alguma cara, assim, tipo, porra, acabei de beijar, né, uma puta que saiu do motel com cinco caras. Aí ele cospe fora o chiclete e essa, eu entendi que essa hora é quando ele meio
podia
que gradua.
Podia ser a primeira cena.
Podia ser a primeira cena e partir de lá, né. Mas coitada da atriz, eu não sei que ela é, não é uma coisa pessoal, mas é que foi aquela coisa de teatro, né? Tipo, oi, tudo bem?
Nós temos uma discussão sobre essa questão também.
Nossa, como você me subiu o pelo. Então, ela com ele mastigando chiclete, pra mim foi demais, assim,
é
só a hora que eu saí do filme.
Já tava no final mesmo, mas tudo bem. Foi o ápice do tipo, por favor, gente... Não, mas eu acho que a parte positiva do chiclete é que a gente pode inteiramente culpar o chiclete por esse problema todo no filme. Uhum. Se o chiclete não estivesse lá, a gente teria que ver uma outra situação para o filme ser ruim.
Pode ser.
Não, eu...
Mas eu não acho o filme ruim, eu gostei muito do filme. É um filme noir. Né? Ele tem lá a Bombshell Blonde, né? Que é a loira devassa.
A loira,
né? Ela
maravilhosa.
Tá lá, e aí e eles brincam com você, né? Que você acha que é aquela loira devassa que tá com eles lá. E no final não era, era a esposa do cara.
Sim.
Né? Então ela tá lá enfiada no final da história, né? Então eles meio que te
brincam com esse lugar de quem que é a erro, pessoa, né? Aqui.
E eu gostei muito também que tipo, o ápice do filme, que deveria ser o começo do terceiro ato, é o final.
Sim.
Né, que ele fugindo com a família, né? E assim, o filme acaba numa reticência.
E que foi
assim.
Também algo que ele disse pro Múcio, né? É, não adianta você fugir. Né? Vão ser dois problemas. Eu só vou ter uma dificuldade grande em te procurar. E ele vai, no final, mandar dois outros matadores pra matar nós dois, né? Porque isso não existe, é um código de ética, então... É, a gente já sabe, ele vai fugir enquanto ele puder, né, pra manter a família. Mas voltando rapidamente, só pra contextualizar, do chiclete, eu prometo que eu vou acabar com essa coisa. Não, eu entendo que o chiclete é uma referência à juventude, né, a querer mostrar esse descontrole da ansiedade, mastigando chiclete e tudo mais. Isso fica pontuado, né? Mas isso podia ser pontuado de uma forma menor. A gente entendeu a infância, a juventude.
Só do jeito dele se vestir,
essa marra.
Né?
Então assim. Né?
Os brincos.
Que perde, né?
Já
estava
caracterizado, né, o personagem.
Foi o que eu estava comentando em relação à cena que eu realmente acho fantástica, que é a cena do Teu Dia Chegará, que é uma cena do SP Crônicas. Que é um roteiro seu e que eu acho assim, só para fazer um link dentro disso, né? É uma cena de um discurso, de um diálogo dentro de um bar com grandes bifes de texto, que é uma retrospectiva sobre as histórias deles vividas. E a escolha da direção em relação ao enquadramento, ao que ela quer mostrar, faz também muita diferença, né? Então, você tem um lugar que é um plano aberto, onde você vê a boate inteira, e você consegue ver a mastigação do ator, e você consegue ver várias coisas ao mesmo tempo que tiram um pouco da sua atenção. E que também te traz uma angústia em relação ao que está acontecendo. E ao mesmo tempo você tem no Teu Dia Chegará uma coisa mais fechada, mais minimalista. E você consegue ver isso entre os olhos dos atores, diante daquele bifão todo, o que aquilo tá mostrando e o inconformismo daquele discurso. Então você tem duas cenas que são basicamente dois roteiros que têm essa mesma proposta e como cada diretor resolve isso, né?
Então eu como sou roteirista, né, e fui roteirista desse exemplo que você tá dando, eu enxerguei diferenças cruciais que, para mim, impactam o resultado final.
Sim.
Então, nesse texto do Matadores, que eles estão conversando, eu também, eu tava assistindo, eu pensei, caramba, é aquela cena do Teu Dia Chegará. Eu tive essa visão também, né? Porque ele começa a contar a história, não sei o quê, né?
Que brilhantemente, o Rubens Caribé e o Rui Ricardo ganharam prêmios de melhor atuação. Ó, vale palmas, né? Ô, Gabi, vale palmas. Afinal de contas, vocês estão falando de premiados. Que isso!
Mas pra mim, a diferença crucial é texto expositivo.
Sim.
Né? Então, uma coisa é você contar uma história e ter interrupções que quebram a chatice de você ouvir uma história contada. Outra coisa é, lembra quando você era uma criança e aconteceu você, isso e aquilo? Isso não é contar uma história. Isso é você tentar fazer com que o espectador sinta o que você quer que ele sinta.
Sim.
Né? Então ela falou, lembra o que a mamãe fazia com a gente? Que ela batia na gente e você se escondia no quarto? Isso é um texto expositivo. Né? Outra forma é você dar uma pista, né? Eu tenho as mesmas cicatrizes que você. É muito mais
sutil,
né? E muito mais efetivo. E você permite ao espectador completar aquela frase
com as cicatrizes que ele quiser imaginar.
Exatamente. Então você deixa mais aberto, né? Então, pra mim, eu saí, né, nessa cena do Matadores, né? Que eu reconheci essa similaridade, mas não teve o efeito em mim que assistindo o Teu Dia Chegará no cinema fez. Que era você efetivamente acreditar no que ele tá falando. Porque as pessoas não falam assim.
Sim, sim.
As pessoas não falam. Né? Lembra?
Lembra quando você caiu e bateu.
Por isso que eu dei o flashback. Eu sempre tento evitar flashback em filme. Porque flashback é lazy writing, é preguiça de escrever, é preguiça de fazer uma estrutura melhor em que você explica de outra maneira. A gente vai mudar de filme daqui a pouco, né? No Cheiro do Ralo tem uma cena especificamente dessa que eu queria comentar, que é uma coisa que eu odeio fazer, mas nesse filme funcionou. Vamos fazer mais um intervalinho?
Vamos fazer com uma musiquinha? Uma musiquinha bem charmosa.
Bota uma musiquinha pra gente aí, pras outras. E a gente muda de filme na volta.
Pra nossa amiga Ari, que tá nos ouvindo. Mas você tá aqui na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.
Voltamos aqui com o Cine Destilado. Hoje estamos indicando alguns filmes nacionais bons, excelentes ou simplesmente ruins, mas que você tem que assistir. A gente não gosta muito de usar a palavra bom e ruim aqui no Cine Destilado, porque é muito questão de gosto, né? E muitas coisas influenciam o que pode ser considerado ou não bom. Né?
E pra você ter uma boa opinião, você tem que saber conhecer tudo, né? Pra você falar que isso é ruim, você tem que experimentar.
Eu sempre falo a regra, né? Você tem que assistir um filme excelente pra cada 5 filmes ruins. Porque senão você não sabe reconhecer os bons. Se você só assistir filme ganhador do Oscar, ganhador de festival de cinema não sei o quê, e festival de Berlim, você não vai poder apreciar esses filmes com a mesma intensidade de você assistir filmes do Ebol. Entendeu? Você tem que ter visto uns filmes que você olha e fala, nossa, qual que é o problema desse filme? Você reparar que a edição tá uma bosta, que a trilha não bate com o que você tá vendo, que a captação de áudio foi terrível, que as atuações estão horríveis.
Mas eu acho que também...
Pra você reconhecer em outros filmes que
foi bom. Eu acho
que
não
é
só também o filme ser muito ruim ou muito bom, né? Você começar a identificar aquilo que você... O que você acha
que você valoriza num filme, né?
Porque assim, foi pros críticos super acadêmicos, conceituados, que dizem o que é arte, o que não é arte, e blá blá blá. E aí eles falam pra você, isso é arte. Aí você fica ali buscando aquela estética pra sua vida, e de repente você gosta de uma coisa que é mais crua, uma coisa mais na linha Jodorowsky, e que você tem uma versão diferenciada de ver a vida, e isso também é bom.
É o que eu sempre falo do Paul Verhoeven, né, que é o Veregito, que é o diretor do Robocop, do Tropas Estelares, e que também fez um monte de outros filmes excelentes, e que era um cara que veio do cinema sueco, né? Eu não sei se sueco, mas ele fez um monte de filmes incríveis em que ele ganhou dinheiro, ele usou roteiros hollywoodianos, mas ele acrescentou uma camada de qualidade, de subjetividade aos filmes que transformaram esses filmes em o que, na minha opinião, são obras-primas, entendeu? Acho que a grande prova disso é que quase todos os filmes que ele fez foram refilmados. Então, é o cara que sabe fazer um bom filme, né? E que ainda ganha dinheiro com isso, na minha visão, né? Mas o nosso segundo filme aqui que nós vamos recomendar hoje é O Cheiro do Ralo. Filme de 2007, dirigido por Heitor Dália. No elenco temos Selton Mello, Paula Brown, né, que são as duas principais. Tem o Lourenço Mutarelli, que faz o segurança do filme. Ele é o autor do livro que inspirou o filme. É o primeiro livro dele, O Cheiro do Ralo. Ele também é quadrinista, fez um monte de coisa legal. Mais recentemente, ele fez um papel no Que Horas Ela Volta. Ele fazia o pai de família lá, o que reclama que a esposa dele que a esposa dele não é a poderosa, é ele que ganha o dinheiro. Lembra dessa cena? É o Lourenço Mutarelli. E nesse filme ele tá incrível também, eu gosto muito do Lourenço. Mas esse filme, o nome do personagem do Selton Mello também é Lourenço. Ele é o dono de uma loja que compra objetos usados. E aos poucos ele desenvolve um jogo com seus clientes, trocando a frieza pelo prazer que sente ao explorá-los, já que sempre estão em sérias dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo, ele passa a ver as pessoas como se elas estivessem à venda, identificando-as através de uma característica, um objeto que lhe é oferecido. Incomodado com o permanente e fedorento cheiro do ralo que existe em sua loja, Lourenço vê seu mundo ruir quando é obrigado a se relacionar com uma das pessoas que julgava controlar. Esse filme, eu assisti ele no cinema em 2007 e era um filme que era uma... O que foi?
Eu falo assim, já tinha cinema.
Como é que é?
Não, era uma piada de tempo, porque você falou tão orgulhosamente que em 2007...
Porra, quem que ia assistir filmes no cinema nacionais em 2007?
Então, é lindo.
Era pouca gente. Até hoje, né? Quem que vai assistir filme nacional no cinema?
Junto com você tinha quantas pessoas?
Não, tinha três. Eu fui ver o último da Juliana Rojas, né? O só dela, na verdade. Uhum. Que o último dela ela fez com o Dutra de novo, o Marco Dutra. Ela fez aquele Sinfonia da Necrópole. Eu fui assistir lá no cinema da Augusta. Sabe quantas pessoas tinham no cinema comigo?
Cinco.
Zero.
Ai, que delícia.
Eu assisti sozinho. Eu mudei de lugar três vezes porque eu podia. Né?
Eu fui assistir um filme... no Rio de Janeiro, e fiquei muito impressionada, porque estava só eu e minha filha, e o cara que estava exibindo. Eu fui levar rapidinho minha filha até o banheiro, quando eu voltei, ele parou a sessão. Foi ótimo.
Eu assisti quatro filmes no cinema sozinho. Um deles foi esse Sinfonia da Necrópole, o outro foi Predadores, que era o terceiro filme do Predador. Eu vi no cinema da Play Art, lá na Paulista. Eu vi Círculo de Fogo sozinho no cinema, no Shopping Butantã, que tinha um play art lá, que você ia de quarta-feira antes das 5 da tarde e você pagava meia da meia. Então, toda semana eu ia e gastava R$3 pra assistir um filme no cinema.
Gente, vamos fazer um apelo. Gente, vai. Vale muito a pena. Vamos pensar assim, não, pelo menos você paga pouco.
Eu lembro exatamente dos filmes.
Vamos lá, assiste o filme. O filme é bacana. Você vai se surpreender.
O último
é legal.
Foi Fred versus Jason.
É.
Eu fui assistir sozinho. E no meio da sessão, acabou a luz. Acabou a luz não, acabou o som. Aí eu fiquei uns 5 minutos assim com o filme correndo, sem som. Até que eu tive que levantar e ir lá pra fora. Falei, viu? Tá sem som.
Obrigado.
Eu assisti uns 10 minutos do filme sem som. E foi muito divertido isso, porque né, filme de terror sem som é comédia.
Eu já falei pra você.
O filme já é uma comédia.
Você
né?
É um psicopata.
Eu assisto tudo, mas foi uma experiência muito boa assim, assistir um filme no cinema
sem som.
Sem som de terror. Fred vs. Jason. Mas voltando aqui ao Cheiro do Ralo, a sacada do Cheiro do Ralo, né, é que o filme se chama O Cheiro do Ralo. Então, quando eles escreveram o filme para captar recursos, né, então beleza, foi aprovado lá para captar recursos, aí eles chegaram lá na Ford, falou, viu, você não quer me dar 2,5 milhões para fazer um filme? Aí eles falaram, claro, me manda o roteiro. Aí o nome do filme é O Cheiro do Ralo. Aí o cara fala, porra, né, O cheiro do ralo.
É, o pessoal já
o
não
nome
gosta.
Do filme é merda, né? Fedor
não,
de merda.
É.
Aí,
vai vincular minha marca nesse negócio que vai falar de ralo.
Aí você olha a sinopse, o homem que se apaixona por uma bunda. Aí você lê a primeira página do roteiro, que é seguir uma bunda, né? É pra entrar na lanchonete, que é onde ele come, pra ir lá todo dia pra olhar a bunda da menina. Então, realmente, é um filme difícil de você conseguir...
De você vender, se você for parar pra pensar, né? Então, não entrando em debates críticos nesse momento, mas entra... Se a pessoa não tem o prazer de ler toda a história,
sim,
né?
De entender o contexto,
se entender,
né?
O contexto, aonde tá o valor de falar sobre isso, por que falar sobre isso hoje... O título ou as primeiras frases te levam a um grande equívoco de ser uma coisa desnecessária, né? Eu tava também vindo pensando em outras coisas, mas vamos dar sequência ao Cheiro do Ralo.
O Cheiro do Ralo, então, eles não conseguiram captar a grana e acabaram fazendo um modelo de negócio que nós temos muita fluência, né? Nesse modelo de negócio.
Guerrilha!
Não foi nem guerrilha, né? É um modelo cooperativo.
Sim.
Né? Então, você negocia um salário e você, em vez de receber aquele salário, você recebe uma porcentagem do filme.
Do filme.
Né? Você, que corresponde àquele salário. Então, se o filme for vendido por 1 milhão, você vai receber o valor que você negociou. Se receber 150 milhões, você vai receber o valor que você negociou para receber como salário. A diferença é que você recebe depois, porque você está apostando que o filme vai ser
bom. Sim, você está investindo no filme.
Né? Então, você meio que vira um produtor executivo do filme. E aí, eles conseguiram juntar 315 mil reais e fizeram O Cheiro do Ralo. Para um filme de 315 mil reais, eu acho que é uma obra-prima, assim, porque é tudo muito bonito, a produção artística, sabe?
Estamos falando de um tempo, né? Então, fica muito marcada essa questão do tempo que eles estão, a roupa.
Então, mas
a gente
é
fala
interessante,
de tempo, de
época, uma metáfora,
né?
Porque eles não falam nós estamos no ano de 1970,
não,
né? Eles só resolveram usar
essa imagem.
Você tem
essa linguagem do antigo e você tem que prevalecer isso na textura da arte, né? Então, a gente sabe que tem um custo diferenciado quando você trabalha com época, mesmo que você não determina a época.
Sim.
Que é.
Mas
isso é
interessante,
rico.
Porque as coisas que eles vendem pra eles...
É umas tranqueiras.
Mas são tranqueiras que ele fala, nossa, isso é velho e é da mesma época da roupa
que ele tá usando, sim. É um velho atual.
É muito interessante. Eu gosto muito disso, porque o filme não envelhece, né? Se você assistir esse filme daqui a 30 anos, né? O filme ainda tá né? É diferente de você colocar um celular no filme, uma tela LCD, né? Eu sempre olho essas coisas e falo, putz, você não tem uma TV de tubo, não, né? Porque a TV de tubo não envelhece mais.
Nunca
do que
mais,
já tá, né?
Já chegou no nível do envelhecimento.
Fora você desenhar com giz de cera numa caverna, né? Você não consegue voltar mais com
mais além do que isso.
Mas eu gosto disso, né? Que eles tiveram esse cuidado em uma paleta de cor muito, né, específica. E eu tava...
A cor do filme é incrível, né? A cor é uma cor gostosa.
Você
tem esse saudosismo.
Você se transporta,
né?
Com muito mais facilidade. Né? E é importante isso, mas a gente, né, apanha muito com isso, porque você não tem grana, você tem muita dificuldade, né? Porra, não entra vermelho nessa cena. Tá, mas né, a blusa que eu consegui de graça, né,
foi...
do cara que apoiou o filme, que é a marca dele no filme, é vermelha.
O que a gente
aí,
faz?
Né?
Ah, a gente então... deixa pra pós.
Muda a paleta de cor.
Deixa pra pós.
Ou
na
muda
pós
a paleta
a gente
de cor.
Resolve.
Ou você finge que o personagem que tá olhando ele naquela cena é daltônico.
É daltônico.
Sempre tem um jeito, né? Só você pensar um pouco. O anunciante não pode nem brigar com você. Não, mas o personagem é daltônico.
Nunca consegue ver.
Eu não pude fazer nada. Eu gosto muito desse filme. Voltando ao que eu falei, né? Eu vi ele no cinema. E eu falei isso com muito orgulho.
Satisfação.
Porque eu cheguei no trabalho no dia seguinte...
São duas palavras
e
que você falou com muita satisfação. Fui no cinema e cheguei do trabalho.
E eu contei pra todo mundo assistir esse filme, sabe? Eu era o garoto propaganda do Cheiro do Ralo. Porque eu me identifiquei demais, assim. Era o meu humor, assim. Exatamente com um pingo dos is, assim, sabe? Eu me identifiquei tanto com esse filme. E tudo, sabe? O jeito que ele enxerga as coisas,
sim,
né? E aquele ácido, né? E sempre reclamando,
um ácido patético, mas é muito verdadeiro, né?
São dia coisas
dia.
Que você já pensou,
você
sabe?
Você fala, eu faço isso! Eu acordei assim exatamente hoje.
E o jeito, né, que eles montaram, né, esse festival de pessoas entrando e saindo, né, é como se fossem diferentes aspectos da psique humana, né, indo visitar ele, né, você tem o cara que fala da mãe, né, tipo, ele aproveita e fala, ah, tá bom, quando você quiser lembrar da sua mãe, você ouve o caminhãozinho do gás. Tipo, é uma frase foda atrás da outra no roteiro.
E é aquela que... fala de filha da puta, né?
É, são frases excelentes, assim.
Mas daquele do humor negro, do cotidiano.
Sim. Acho que
cara estúpido.
Em inglês se chama isso de quotable, né? Que é um filme muito citável, né? Então tem uns estudos até nos Estados Unidos que são os filmes mais citáveis, né? Então, que tem frases que todo mundo lembra do filme.
Da,
né,
sua vida.
Então no Brasil seria Tropa de Elite, por exemplo, né? Todo mundo lembra de pelo menos 5 ou 6 frases do filme Tropa de Elite. E eu achei que o Cheiro do Ralo fosse ser esse filme, porque para todo mundo que eu mostrava, a gente incorporava aquelas frases, nosso vocabulário, sabe? Porque era muito bom, né? Desde A Vida é Dura, né? Até, porra, eu pagaria pra ver essa bunda.
Essa bunda, eu acho que é o ápice. Quem nunca passou por essa frase? Homens e mulheres têm essa frase, né? A gente tem esse contexto machista, até nós mulheres, de achar que só homens falam isso, mas não,
não, claro,
é.
Que não.
As,
claro,
mulheres
não
também pagariam pra ver muitas bundas.
Depende da bunda, né?
É que
o padrão da bunda pro homem é bem menor.
É bem diferente.
Mas, voltando no Cheiro do Ralo, eu acho que a grande sacada do filme é você pegar, e esse é o paralelo que eu queria fazer com Os Matadores, né, que eu tava pensando naquela hora, é que nos dois filmes, os personagens não são pessoas que você deveria gostar.
Sim.
Não são pessoas do bem, eles não fazem o bem pra ninguém, eles não, né, tratam bem as pessoas, eles não têm nada que salve eles, né? E é muito difícil você escrever isso. Né? Então, notavelmente, o filme que né, é muito famoso que faz isso é o Taxi Driver, do Scorsese, né? Aquele personagem, meu, ele é um psicopata, ele vai matar um cara,
um,
né? E eles fazem de um jeito que você se identifica com ele, sente pena dele, né? E vê aspectos ruins da sua própria
psique. Você, na verdade, não tem pena dele, você tem pena de você, porque é uma forma de você...
Você se identifica com o lado ruim.
Você se identifica tanto que você tem que arranjar uma saída pra esse seu prazer de ter se identificado, né? Então, entrar nessa complacência com o personagem.
Aí tem uns artifícios de roteiro. Então, no Matadores, o artifício que eles usam é que você tem um cara mais velho, mais sábio, que ensina pro cara,
sim,
mais novo qual que é a ética do trabalho deles.
Aí você vê, né, aquela coisa professoral.
Então, ó, se matar o cara, vira ele pra cima, porque senão em 6 meses você vai morrer. Então, você tá interessado, porque o cara, a gente chama em roteiro de super skilled. Então, ele tem super habilidades, ele tem ótimas habilidades. Né? Então você percebe muito isso. Darth Vader, ele é super skilled. Porra, ele é o fodão.
Você gosta de saber que o cara é inteligente.
O cara,
né? Ele
é
tem
fodão,
uma sacada
O Frank Underwood, House of Cards, ele é fodão, ele vai dar um jeito.
Sim,
né?
Se você
se
perder no mato, você quer estar com ele.
Entendeu? Então você admira o cara por ele ser muito bom no trabalho dele. Ele pode ser um assassino psicopata que come carne humana.
Mas
ele
é
bom naquilo. Ele engana a polícia, ninguém pega ele. Ele escapa de um cativeiro quando ele está sendo torturado por outros canibais. Ele é o cara, entendeu? E no Cheiro do Ralo, no caso do Selton Mello, ele não tem uma habilidade especial.
Não.
Pra nada.
Não.
Né? Ele não é, assim, o Selton Mello arregaça nesse filme.
Ele é muito bom,
arregaça. É realmente uma atuação acima da média.
Selton Mello, ele tem atuações brilhantes, né?
Ele tá impecável. Eu assisti o filme de novo hoje. E assim, meu, não tem uma vírgula que eu mudaria, assim.
Você realmente se apaixona pela esquisitice.
Exato.
Dele. Ele é tão escroto que você se encanta. É impressionante esse dom de se encantar com gente escrota.
Ele faz muito bem o papel de ser cuzão, né?
Uma coisa que eu gosto, assim, uma cena que eu me identifico... É a hora que ele tenta tampar o ralo, coloca areia lá.
É.
Não é areia, é um
areia
cimento.
E cimento,
enfim, e aí ele fica olhando pra ver se tá tampado, aí cai. Ele continua,
afunda.
E aí ele continua colocando e, tipo... Esse, na verdade, é o desgaste por algo que é inútil. e que você se dedica muito tempo, muitas horas para tampar um buraco que você sabe que ele vai escoar, porque é um ralo. Uhum. Então não adianta você tampar aquele buraco daquela forma. E que a gente tem uma prática disso na vida, né? De achar um problema que você sabe que não é aquela forma melhor de cessar, mas você se dedica anos a uma forma estúpida de tentar reverter um problema que não vai reverter. Então, é o lugar de identificação com coisas que você vai pegando, coisas superficiais, para você não olhar de verdade pro problema, né?
É. Inclusive, a gente falou, né, rapidamente do SP Crônicas, né? O Carlos Morelli, que faz a segunda história do SP Crônicas, tá nesse filme. Ele é o homem do violino, né?
E ele faz os textos mais, tipo,
então,
as verdades
ele
mais...
Então, ele tem a sacada do filme aí, né? É a sacada do filme, que é tipo, não, esse cheiro não é do ralo, o cheiro é teu, né? Ele falou, não, é do banheiro aqui, tá, mas quem que usa o banheiro? Ali eu, mas alguém usa o banheiro? Não, então o cheiro é teu.
E aí é uma inconformidade com verdades simples, né?
Mas uma outra sacada que eu percebi, que, putz, isso é sacada de roteiro, que tipo, a crítica não pegou, eu não vi nenhuma entrevista, que ele fala essa coisa, né? Do, pô, eu vou pra ver a bunda, né, da menina da garçonete, que ele quer a bunda, né? Ele não quer a garçonete, ele quer a bunda
dela. Também não quer consumir a bunda, ele só quer ficar lá olhando
pra
ela.
Bunda. Ele quer a transacionalidade de algo que ele deseja e transformar em poder, né? Então ele vai pra ver a bunda, ele odeia o lanche lá, né? Aí ele fala, eu como o lanche, e aí o lanche me faz mal, vai pra privada, da privada vai pro ralo, e por isso que o ralo fede. Então o meu desejo pela bunda faz com que o ralo feda, né? Aí ele fala, não, na verdade não foi isso, porque eu já conheci, o ralo já tava fedendo antes de eu ver a bunda, né? Mas eu achei interessante porque no filme, em todas as cenas que tem comida, ele não come. No começo do filme, quando ele tá com a noiva dele, né?
Sim.
Eles estão comendo, ela fala, você não gostou da comida? Ele, não tô com fome. Aí ele vai na lanchonete, três vezes, nas três vezes ele não come. Então, é a cereja do bolo de que o cheiro tá vindo dele, entendeu? Porque
também,
se ninguém tá usando
o banheiro...
não tem por que ter um cheiro de ralo, entendeu? Essa que é a sacada, só
e
ele usa.
Nesse lugar de que, assim, ele não quer digerir essas coisas, né? Ele cria todas essas coisas, né? Tipo, ele tá num relacionamento que ele não gosta, que ele vê isso como desnecessário. E essa coisa da comida...
Como é que é a frase? Se você bobear, os convites vão pra gráfica.
É.
É muito bom. São frases incríveis esse filme, cara. Eu adoro esse filme.
Ele é muito cretino. Mas você vê, assim, que ele tem uma vida inteira de coisas que ele não quer digerir na vida dele, né? Ele não quer saborear, ele não quer fazer parte, ele não quer que isso faça parte dele. E, na verdade, ele é a criatura mais tóxica de tudo isso, né? E tá nessas sutilezas, né? De não comer, de não consumir. Tipo, a adoração dele pela bunda é tal que ele não quer consumir a bunda, né? Ele não quer que seja algo que... Ele quer pertencer àquilo de alguma forma, ele ter poder sobre aquilo. Mas que, de verdade, aquilo não faça parte dele. Porque ele sabe que vai contaminar aquilo, né? E a relação mais incrível que ele tem é com o pai Frankenstein dele.
O pai Frankenstein, né? Que ele começa a comprar coisas que representam pedaços do pai dele, né? Então ele compra o olho, que é outra frase incrível, né? Esse aqui é o olho do meu pai. E ele compra uma perna mecânica, né?
E ele começa a criar o pai Frankenstein
a partir disso. O pai dele, né?
E a admiração que ele tem pela perna, né? E você olha assim na cena... Ele nem tá dando muito valor pro que o cara tá falando, mas ele vendo que ele vai conseguir concluir o propósito dele. E tem a frase que ele fala, né? O meu pai me pertence, mas eu não pertenço ao meu pai, porque ele não sabe que eu existo, ele vai morrer sozinho.
De certa forma, meu pai é mais triste do que eu, né? Ele fala.
Mas eu encontro nisso esse lugar...
De solidão,
De
né?
solidão, uhum. Aonde... Qual é a necessidade de verdade de ele criar um pai?
Porque ele quer alguém que... Que volta à questão do Taxi Driver, né? O Taxi Driver tem aquela famosa frase, eu sou o homem solitário de Deus. I'm God's Lonely Man, né? Então, de novo, essa coisa que é um anti-herói, né? Nesse filme, eu li isso numa crítica que eu achei genial, o jeito que o crítico colocou, ele é anti-herói dele mesmo.
É o anti-herói dele mesmo.
Né? Porque ele se sabota, não tem
o
mais ninguém.
O tempo todo,
né? E outra sacada boa do filme é que dentro daquele espaço dele... Né, em que as pessoas têm que esperar lá fora e entrar uma a uma pra ele decidir ou não se ele vai dar dinheiro pra ela. Ele tem um poder absoluto lá.
Sim.
Né? Então ele chega, né, assédio moral, assim, nas pessoas, né? Tipo, ele fala pro cara, enfia o dedo aí na merda, né? O cara, tipo, enfia no ralo e tal. Fala, ó, você 300 reais porque acertaram? Se você comer, eu te dou 300 reais, né? Tipo, ele esculacha o cara, assim, né?
E ao mesmo tempo, ele fala isso pra noiva dele, né? Dessa questão de eu não preciso de você,
eu não gosto de você, eu nunca gostei de você.
Eu não preciso de você. Essa autossuficiência, ela é vivida hoje por muitas pessoas, né? Então é uma coisa assim, não preciso do próximo. Mas ao mesmo tempo, você quer que o próximo esteja lá pra você não morrer sozinho.
É.
Mas você não quer necessitar dele, né? Você não quer que ele vá por caridade.
Que de novo, essa coisa dele ser anti-herói dele mesmo, né? Ele quer montar o pai, né? Ele quer ter algum tipo de afeição, né? Ele enxerga que ele está errado na busca só pela bunda. Mas ele também precisa do
ele
poder.
Ele precisa de alguma coisa com poder. Alguma coisa que represente ele também ali.
Mas a melhor sacada em relação a isso é quando ele vai pra lanchonete e ele fala alguma coisa pra ela, né? E ela dá uma resposta atravessada.
Ela não tá nem aí pra
assim, ele fala, porra, não era pra ser assim,
não.
Né? Era pra ela me mostrar sem querer e fazer tipo, relutante, né?
Oh, não! Né? Você quer ver a minha bunda? Ai, seu tarado!
Ele queria ser sádico, né? Só que como ele tá fora do ambiente que ele controla, ele não vai ter isso.
Não, ele
né?
só é um escroto que quer ver a bunda dela, ponto. Um escroto que quer ver a bunda
Nossa,
dela.
Nossa, esse filme é tão bom em tantos níveis, cara. Eu gosto demais desse filme. É muito bom, cheiro do ralo. A outra coisa que eu ia fazer relacionando com o Matadores, né? Que você falou da edição da cena do motel do Matadores.
Uhum.
E no Cheiro do Ralo é o oposto. A maioria das edições desse filme são quebras pesadas.
Você vê o corte acontecendo, né?
Bom, todo não, né? Que quando eles estão conversando é muito fluido. Mas as quebras do filme entre cenas, né, eles até fazem quebras com nomes de capítulo. Né?
É.
São quebras bem específicas, assim. Que você tá ouvindo uma música, né? De transição e pum, acaba. E aí ele sentado conversando com alguém. Né? Então, é o oposto dessa intenção.
Eu acho que até essa quebra, ela acontece exatamente pelo nível de identificação. Quem fazia muito isso, quem faz, fazia. Porque morreu. É o Brecht, né? Os textos dele, exatamente por ter uma identificação muito grande com a realidade, ele fazia uma quebra para que você não se identificasse demais e você pudesse, né? Opa, que é uma brincadeira, nós estamos fazendo teatro, você veio aqui para relaxar, estamos falando sim de algo que é verdadeiro, porém aqui é momento para rir, vamos rir, né? Então eu acho que exatamente pela identificação sutil que a gente vai criando com o personagem, essas quebras elas voltam para a realidade, isso é um filme.
Eu curti. Semana que vem vamos falar desses outros dois filmes que a gente estava conversando?
Sim.
Pode ser?
Pode.
Então, semana que vem nós vamos falar do filme Ausência, de 2015, dirigido pelo Chico Teixeira, e nós vamos falar do filme Cinema, Aspirinas e Urubus, de 2005. O Cinema Aspirinas Urubus tem no Netflix?
Tem na Netflix.
E o Ausência eu vi no que tem no YouTube. Eu tenho
YouTube,
ele porque eu tive o privilégio de conhecer o Chico Teixeira. Ele é um cara muito bacana.
Então, rapidinho, né, pra gente aproveitar, as pessoas seguirem a gente vai fazer uma lista, né, de coisas que para as pessoas acompanharem, tirar dúvidas, falar com a gente, né, pelo WhatsApp, além da Ariadne, que é nossa super fã. Falar um pouquinho aqui que nós estamos com o Circuito SP Cine, tá acontecendo na Galeria Olido, um festivalzinho bem delícia, acontece hoje não, dia 30 e 31, e vai ter mesa de debate a partir das 11 horas da manhã, e filmes a partir das 14h30. Então, corre lá no site da SP Cine, ou veja a programação.
circuitospcine.com.br.
Vai ser um festival de cinema latino-americano. E vão ter aí, para os debates, a entrada franca e os ingressos a R$4,00, né?
Maravilha.
Então, gente, por favor.
Estamos encerrando o nosso programa hoje. Eu queria agradecer aqui o nosso sonoplasta, operador de mesa, o nosso grande locutor aqui, o Gabriel Pazotto. Muito obrigado, meu caro, mais uma vez pela sua ajuda aqui. E, ó, segue a gente no @cinedestilado para concorrer a muitos prêmios. Quase toda semana a gente tá com alguma coisa aí para sortear.
Vamos trazer coisas novas, cachaça.
Para sortear, não, né? Para premiar.
Para premiar os nossos queridos.
E se você é uma empresa, você tem brindes, ó, fala com a gente no @cinedestilado que a gente dá um jeito aqui de
promovê-los, vamos falar sobre coisas que são financeiramente úteis.
O Pazotto tá achando o bico aqui com essa frase. E é isso. Mais alguma coisa?
Não, vou sentir saudade de vocês aqui a semana inteira.
Até semana que vem,
galera. Até semana que vem.
Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Você está na Rádio Geek, apaixonados por cinema.